nada havendo, dou-a por aprovada. Julgamentos. Julgamento conjunto, número 1 e número 2 da pauta. Número 1, agravo regimental, ação cautelar, 2002, 76, 2016, 612, origem Campo Grande. Agravante Joaquim Jacoboski. O relator é o juiz Abrão Razuki. E o número 2, também um agravo regimental, na ação cautelar 2003-61, 2016-612. Um agravante Claudemir Pereira do Prado, também da relatoria do juiz Abrão Razuki. Nos dois aparecer, eu consulto o ilustre procurador.
Mantenho ambos os pareceres, senhora presidente.
Mantido. Vossa Excelência tem a palavra.
Excelentíssima desembargadora presidente desta corte, ilustres colegas desta corte, eminente procurador regional eleitoral e aos demais aqui presentes. Inicialmente, cumpre registrar que, contra a decisão monocrática recorrida, Joaquim Jacobski interpôs em base de declaração, qual fora recebido por fungibilidade recursal como agravo regimental. Nessa linha, o seguinte precedente desta Corte Eleitoral. Recebe-se com agravo regimental, conforme o princípio da fungibilidade, os embargos de declaração interpostos com efeitos infringentes ou modificativos em face de decisão monocrática proferida por relator, juiz membro deste tribunal, mormente quando a intenção da parte é ver a reforma do deciso atacado. Fecha recurso desta corte, 16.525 de Campo Grande, o relator foi o desembargador Amaury da Silva com Clisque. Passo ao exame de preliminar de litispendência agitado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral. Segundo o órgão ministerial, o agravante, por meio de idêntico pedido ao formulado nos presentes autos e sem êxito, autuado sob o número 170-71-2016-612-0000, acompanhamento processual e anexo, já tentou afastar os efeitos do acordo desse tribunal regional que julgou não prestadas suas contas de campanhas relativas ao pleito eleitoral de 2014. Salienta que aquela decisão transitou em julgado em 20 de outubro de 2016. Assim, sustenta que, como a presente demanda foi proposta em 30 de setembro de 2016, antes do trânsito em julgado, naquela primeira querela no litatis de 20 de outubro de 2016, abre aspas, imprescindível se faz reconhecer a litispendência. A preliminar merece ser acolhida. Segundo a melhor doutrina, ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Em consulta ao sistema de acompanhamento de documentos e processos, verifica-se que a presente ação cautelar número 202/76 fora protocolizada no dia 30 de setembro de 2016, quando ainda transitava a petição 170/71, ajuizada em 10 de setembro de 2016, e cujo trânsito em julgado da decisão ocorreu em 20 de 10 de 2016. Ambas possuem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedido. Registre-se ainda que, em ambas as ações, o agravante pleiteia desconstituir acordo desse tribunal regional que julgou não prestado suas contas de campanha eleitoral. Como sabido, a teor do dispositivo, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 337 do atual Código de Processo Civil, se evidencia a litispendência da hipótese em que se reproduz a ação idêntica anteriormente ajuizada, ainda em curso, de maneira a configurar essa identidade quando se tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, tal qual ocorre no feito sob exame, que é recebido como ação cautelar mostra absoluta duplicação da petição 170/71, anteriormente ajuizada nesse tribunal, igualmente distribuída a minha relatoria. Também não é novidade que a litispendência pode ser conhecida mediante a alegação da parte interessada ou de ofício pelo juiz. E essa possibilidade de o juiz de receber de ofício tem com SPEC, com bloqueio no parágrafo 5º do artigo 337 do atual Código de Processo Civil. E tem como consequência a extinção do processo face à tripla finalidade de evitar a duplicidade de processos em que se discute o mesmo litígio, a possibilidade de pronunciamentos judiciais conflitantes sobre o mesmo interesse e a desnecessária repetição de atividades jurisdicionais em prejuízo à economia processual. Nesse cenário, reputo configurada a tríplice identidade entre a apresentação cautelar 202/76 e a petição 170/71, por quanto aquela foi proposta quando essa ainda estava em curso, pendente, o seu trânsito em julgado, denominada rejudicata deducta. Desta forma, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, acolho a preliminar de despendente para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos 485, inciso 5º, do atual Código de Processo Civil. Este é o meu voto.
Para ambos os processos.
Então, esse é o exame da preliminar.
Como vota a doutora Raquel?
Com o relator.
O desembargador João.
Eu acompanho bem lançado o voto do relator.
Doutora Thelma.
Acompanho.
Doutor Emerson.
Acompanho.
Doutor José Eduardo.
Acompanho.
Decisão por unanimidade. Acolheram a preliminar de litispendência, julgando extinto processo sem resolução do mérito, nos termos do voto do relator com o parecer. Decisão para ambos os feitos anunciados. Número 3 da pauta, agravo regimental no recurso eleitoral número 4865/2015-612, origem nona zona eleitoral, Três Lagoas, agravante Máximos Academia Limitada, ME, da relatoria do juiz José Eduardo Néder Meneghelli. E a aparecer, consulta o ilustre procurador.
Mantém, senhora presidente.
Mantido, a excelência tem a palavra.
Boa tarde a todos. Trata os autos de agravo interno contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso eleitoral intentado pela empresa Máximos Academia Limitada, ante sua intempestividade. A questão trazida à corte cinge-se à incidência ou não do disposto no artigo 219 do Código de Processo Civil para a contagem dos prazos recursais na seara eleitoral. Alega a agravante que, fora do período eleitoral, essa norma seria aplicável aos recursos interpostos nesta justiça especializada, de modo que os prazos só poderiam ocorrer em dias úteis, suspendendo-se sua fruição nos finais de semana e feriados. Não tem razão agravante, a questão foi disciplinada pelo TSE, resolução 23478/2016, no artigo 7º. Diz assim: o disposto no artigo 219 do novo CPC não se aplica aos efeitos eleitorais, aos feitos eleitorais. Pelo exposto, nega o provimento ao presente recurso, mantendo a decisão objulgada.
Como vota, doutor Abrão?
Pleno acordo com o ilustre relator.
A doutora Raquel.
Acompanho o relator.
Desembargador João Maria.
Acompanho o ilustre relator.
Doutora Thelma.
Acompanho.
E doutor Emerson.
Acompanho.
Decisão por unanimidade, negar um provimento ao recurso nos termos do voto do relator com o parecer. Nós temos agora uma pauta administrativa. Temos um pedido de renovação de requisição de servidor, O interessado é o cartório da 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande. O parecer da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria é pelo deferimento. E, desta forma, eu estou votando em razão da presença dos requisitos e condições legais para que possa ser providenciada a renovação da requisição. Alguma objeção? Então, para esse, a decisão por unanimidade autorizar a presidência desse Tribunal Regional a providenciar a renovação da requisição da servidora. Aí nós temos o número 2 da pauta, é designação de juiz eleitoral, e o número 3 também. O número 2 é o juízo da 6ª Zona Eleitoral de Bataguaçu e a Corregedoria Regional Eleitoral deu parecer pela designação do Dr. Marcel Goulart Vieira. E o terceiro é o juízo da 10ª Zona Eleitoral de Aquidauana, o interessado. O parecer da Corregedoria foi pela designação do Dr. Juliano do Ailib Baumgart. E nos dois eu estou votando pela designação dos juízes mencionados no parecer da Corregedoria. Alguma objeção? Não havendo, decisão unânime para os dois processos administrativos anunciados, para que designaram o Dr. Marcel para exercer a jurisdição da 6ª Zona Eleitoral de Bataguaçu e o Dr. Juliano do Ailib para exercer a jurisdição da 10ª Zona Eleitoral de Aquidauana. Bem, nada mais havendo, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença e a colaboração de todos.